Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
É, e começamos agora mais o Economia em Foco, que hoje vai discutir as perspectivas para a economia brasileira na visão do mercado financeiro. Nós temos aqui como convidados para debater esse tema Camila Abdemalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos, Álvaro Frasson, que é economista-chefe do BTG Pactual Digital, Gabriel Leal Barros, que é sócio e economista-chefe da RPS Capital. Eu lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco, também em vídeo, pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, nos acompanhar pelo rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E agora eu começo conversando aí com a Camila. Olá a todos, antes de mais nada, agradeço a participação aqui no Economia em Foco. Agora, Camila, a gente tem visto o mercado financeiro melhorando bastante as projeções de crescimento, há um ânimo já, várias semanas consecutivas, um termômetro dessa percepção do mercado financeiro, o relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira, e há várias semanas tem aumentado a projeção para o PIB deste ano. Só que também tem aumentado a projeção de inflação. Então, a gente sempre tem alguma coisa atrapalhando, né, Camila?
Exatamente, Denise. Na verdade, o mercado está mais otimista com a atividade econômica, principalmente por conta do avanço do cronograma de vacinação. Isso deve dar força, principalmente para o setor de serviços, que é um setor super importante para a atividade econômica no Brasil. E com o avanço do setor de serviços, o próprio Banco Central já está de olho na inflação, inclusive, de serviços. E isso que também levou à revisão do IPCA no Boletim Focus. Então, se a gente tem uma revisão para cima na atividade econômica, consequentemente a gente também tem uma revisão para cima no IPCA por conta de uma inflação de serviços que é esperada no segundo semestre com a normalização da atividade econômica.
Agora eu passo para o Gabriel Barros, que eu também agradeço a participação aqui no Economia em Foco. Agora, Gabriel, a gente vê o mercado oscilando muito no dia a dia por vários indicadores que, na verdade, podem interferir nessa percepção quanto ao que pode acontecer com a economia brasileira. Há preocupação com relação à inflação, mexidas na política de juros, alterações na curva de juros, e aí tem relação também com o cenário internacional, com a agenda aqui no Brasil, não é? A agenda especialmente em discussão no Congresso, não
é? É verdade, o cenário internacional preocupa muito porque qualquer postura do Fed um pouco mais rocks, né, um pouco mais dura, balança no mundo inteiro, né? Então, é muito importante ficar de olho, de fato, no que o Fed vai decidir, né, os próximos passos, mas também de olho no que acontece na pauta, principalmente a pauta política, né, de tramitação no Congresso. É bastante importante ficar acompanhando, principalmente porque a gente tem eleições em 2022, né? Então, nessa parte de infla, né, de inflação, tem muitos choques acumulados que preocupam bastante a gente, né? Tem crise hídrica, tem geada, tem a inflação de alimentos pressionada, inflação de bens industriais também pressionada por conta de desorganização da cadeia de suprimentos, né, a nível global, e tem, como a Camila falou, a expectativa de retomada da inflação de serviços na esteira da reabertura. Então, tem uma série de choques combinados aí no front inflacionário que preocupam bastante, mas até o momento eu tô com uma visão um pouco construtiva para o Brasil. Acho que, apesar de muitas pressões acumuladas, olhando para 22, elas devem desanuviar um pouquinho.
Agora, Álvaro Frasson, muita gente questiona as reações de mercado financeiro, aquelas disparadas do dólar, de curva de juros, pressão em bolsa de valores. Agora, na verdade, o mercado, ele tenta acertar o máximo possível o que pode acontecer de fato com a economia. Então, em meio a essa previsão de um crescimento maior neste ano, né, que eu falava logo de início com a Camila, tem todas essas preocupações, inclusive essas que o Gabriel colocou. Mas eu queria saber hoje, qual o cenário que você prevê daqui para 2022? Né? Na verdade, qual seria o cenário com o qual o mercado está trabalhando?
Olha, a pergunta é interessante porque acho que ela vai muito de encontro com o que a gente fala aqui no BTG Pactual Digital. Acho que essas recentes tensões políticas, acho que elas têm trazido muito mais volatilidade para o mercado financeiro do que exatamente tendência, né, ou pelo menos tendência definitiva até o final desse ano. A gente aqui no BTG Pactual Digital tem uma expectativa muito positiva para a economia brasileira em 2021 e para o primeiro trimestre de 2022. Eu acho que, como a Camila falou super bem, o cronograma de vacinação avançando, acho que vai dar um boost aí no setor de serviços, né? Teve inclusive dado nessa semana mostrando já o setor de serviços voltando aos mesmos patamares pré-pandemia, então acho que já é um sinal também positivo da retomada da economia brasileira. Para 22, eu acho que depende muito mais aí das questões que o Gabriel colocou. Acho que o cenário político ele ainda está muito aberto, muito incerto. As recentes pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado, independente da fonte ali de pesquisa, mostra a população brasileira ainda muito indecisa. Quando você soma os votos dos dois primeiros colocados, que é o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, eles ainda são iguais ou menores com o tamanho do não sabe, né? Então acho que isso mostra que uma terceira via ainda está aberta, né, para o cenário de 22. O ponto é que a terceira via ainda não está muito clara, porque ainda há diversos nomes sendo levantados semana após semana, e esse debate sim é que vai começar a esquentar nesse segundo semestre, e isso vai começar a fazer preço mais para 22. Acho que o cenário ainda político, ao menos, está muito aberto. Na minha avaliação, a gente tem um sentimento em relação ao que pelo menos o empresariado está pensando. Acho que nesse primeiro semestre, o recente ritmo de IPOs, né, de abertura de capital das empresas, mostra que o empresário, de uma certa forma, ele está confiante no Brasil a longo prazo, né? A abertura de capital geralmente é um movimento onde você está apostando naquela economia, não só para 12 meses, mas é uma aposta, vamos dizer assim, de buscar novos sócios na Bolsa de Valores a mais longo prazo. Isso parece também ser um sinal interessante.
Agora, Álvaro, é uma aposta que de vez em quando leva alguns sustos, né? Nós tivemos aí nas últimas semanas, primeiro, com o impacto muito negativo da proposta que foi apresentada pelo governo em relação à reforma tributária, que já foi citada aqui. Depois nós tivemos o relator fazendo uma série de alterações, de repente houve uma acomodação mais favorável das expectativas de mercado financeiro, pela queda sinalizada da taxação do imposto de renda para as empresas, então haveria uma certa compensação, e aí veio a preocupação com relação à perda de receita do governo e também a questão da perda de receita para estados, né, que depende muito dessa distribuição do que o governo arrecada com o imposto de renda. Então o governo abre mão, né, ele pode até compensar de outras formas, então vem preocupação de novo. Nós já tivemos oscilações das expectativas do mercado em relação à privatização da Eletrobras, e tem uma coisa aí que é meio bipolar em relação às expectativas de cenário externo de política implementada pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Então, é uma tendência positiva sujeita a esses altos e baixos, né?
Ah, sem dúvida, acho que o mercado financeiro vive de volatilidade, né? Se não tivesse volatilidade, a gente não haveria mercado financeiro. Mas acho que o positivo é quando a gente dá um zoom out, né? Quando a gente olha, acho que os indicadores mais macro agregados, a gente vê uma retomada realmente mais interessante. O ritmo de empregos para o ano que vem parece também ser melhor. A gente conseguiu fazer uma extensão do auxílio emergencial que deve dar uma melhor performance do consumo das famílias também para o PIB desse ano, sem gerar um grande gasto fiscal que gerasse uma piora nas expectativas. Então acho que o cenário ele é positivo, né? Lá fora tem o debate de inflação, né, que tem gerado aí, digamos assim, um cabo de guerra entre o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, e o mercado financeiro por lá. O mercado financeiro sempre tentando antecipar ali esse aperto monetário, e o Fed sempre colocando que as expectativas, por mais que elas estejam crescentes em termos do indicador de inflação ao consumo, né, o CPI, mas eles sempre lembram que é outro indicador que o Fed acompanha, que é o PCI, que é um indicador que tem muito menos volatilidade e que a média móvel disso precisa ficar constantemente acima de 2%. Quando a gente olha esses dados, não é isso que está acontecendo. O Fed, ele tem, digamos assim, os dados desse indicador de inflação ao seu favor. Agora, o que vai acontecer nos próximos trimestres ainda é um cabo de guerra. O mercado, alguma parte do mercado já aposta em retirada do ritmo de compra de ativos nesse quarto trimestre. Mas o cenário base é no primeiro trimestre do ano que vem. Se acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, acho que pouco interfere nas expectativas, porque acho que esse é o padrão, né? Esse é o cenário base de todo mundo. Por consequência, acho que essa liquidez global que tem interferido nos preços dos ativos emergentes se mantém no mesmo patamar aqui no Brasil. O Brasil acaba se beneficiando no segundo semestre desse ritmo.
Eu repasso agora a mesma pergunta para a Camila, né? Que é essa questão dos altos e baixos. Camila, você vê a equipe econômica, as propostas que vêm do Ministério da Economia, as pautas e tramitação na Câmara, trazendo essa segurança quanto às perspectivas do crescimento? Porque não é só a economia reagir neste ano, é você tentar estabelecer um ambiente de crescimento sustentável em prazo mais longo, né?
Exatamente. Na verdade, quando a gente olha para o nosso mercado acionário, quase metade do mercado acionário é sustentado pelo investidor estrangeiro. Então, a gente precisa de uma manutenção, né, do cenário político, pelo menos uma estabilidade para continuar permitindo esse fluxo do investidor estrangeiro para a nossa economia. Tanto que a gente viu nas últimas semanas que quando o cenário político desestabiliza, isso exige um prêmio de risco dos nossos ativos, mexe na curva de juros, mexe na taxa de câmbio e acaba depreciando o mercado acionário. Então, assim, é super importante quando a gente olha para o cenário interno um ambiente político estável. É importante sim, né, o andamento das reformas econômicas, porque a leitura que os investidores fazem é deterioração no ambiente político, significa que a gente não tem clima para aprovação das reformas econômicas que são tão importantes. E quando a gente olha para o cenário externo, como o Álvaro bem pontuou, tem essa questão do Fed, essa manutenção, né, da liquidez, quando que eles vão reduzir o programa de compra de ativos, né? A gente viu que a experiência lá em 2013, quando era a época do Bernanke, eles foram reduzir o programa de compra de ativos. O Bernanke naquela época deu um susto no mercado e acabou, né, depreciando o mercado acionário e prejudicou muito as economias emergentes. Então, sim, tem um temor por parte do investidor por conta dessa redução aí da liquidez que possa comprometer o mercado acionário. Mas o que os economistas, em geral, o mercado está entendendo é que isso vai acontecer diferente do que foi em 2013, porque a gente já tem essa, né, essa experiência, e a redução vai ser gradual, né? Primeiro no programa de compra de ativos e depois, num outro momento, eles vão mexer em taxa de juros. Então, sua visão dessa retirada de estímulo, isso tende a reduzir o impacto no mercado acionário, que é o que preocupa.
Agora eu volto com o Gabriel para saber exatamente, Gabriel, como é que você vê essa configuração de cenário em termos de prazo mais longo, não é? Inclusive já considerando impacto de alta dos juros, não é? Porque o mercado tem elevado as projeções de inflação e junto às projeções também em relação à Selic. E aí eu vejo uma disparidade, uma dispersão muito grande das projeções, que tem alguns analistas de mercado que acham que a Selic já chega a 7% no final deste ano, a projeção média do final do ano que vem 7%, de acordo com o último relatório Focus, mas se vê essa necessidade de juros mais altos. E aí, qual a repercussão? Controla a inflação, esse cenário aí de gerenciamento de problemas, mas já tendo esse impacto em prazo mais longo?
Então, eu acredito que tem muito choque acumulado no momento, né? A gente tem a crise hídrica, jogando a inflação de energia elétrica para cima. Tem as geadas, né, que estão jogando também, estão impactando a oferta de algumas culturas, né, está tendo choque de oferta em algumas culturas, principalmente como o milho, que é um insumo importante para a alimentação de bovinos e suínos, inclusive de frangos também. Então, isso tem um efeito inflacionário de segunda ordem. A gente tem também aquela desorganização global na cadeia de suprimentos de várias indústrias, né? Então, a inflação de bens industriais está muito pressionada por conta disso. Mas olhando para 22, e levando em consideração isso que o Álvaro colocou, de que a decisão do Fed de retirar os estímulos, né, antes de subir juros, ele deve de fato começar a reduzir o QE para só depois subir juros. Então parece que vai ser uma coisa mais telegrafada, né? Apesar do mercado sempre ficar muito tenso, faz parte mesmo do mercado ficar preocupado e acompanhando na unha, né, na vírgula, essas movimentações do FED, mas parece que o movimento vai ser telegrafado. Isso é importante para a gente porque nesse cenário de pressão inflacionária, né, múltiplas pressões inflacionárias, o nosso Banco Central talvez, até para segurar as expectativas, né, manter essas expectativas de inflação ancoradas para 22, que é o objetivo atual do Banco Central, ele talvez precise acelerar um pouco o pace, né, para garantir que a expectativa de inflação se mantenha ancorada no centro da meta, e na medida em que o tempo for passando, todas essas pressões que a gente comentou, elas devem se desanuviar, né? Então, por exemplo, inflação de bens industriais, ela deve acomodar para frente, né? Da mesma forma que a inflação também de serviços, depois da reabertura da economia, vai ter um spike, né? Mas depois tende a acomodar. Então, é importante o BC se antecipar a esse movimento, de modo que ele consiga garantir que as expectativas de inflação para 22, que é o horizonte relevante, né, da política monetária atualmente, fique ancorado. Porque todas essas pressões vão passar, né, não vão durar para sempre. Então, juntando os dois cenários, uma decisão do FED, né, uma retirada de estímulos do FED, mais um cenário em que todas essas pressões, essa tempestade perfeita, ela vai ficando para trás, eu acho que a gente deve ter uma Selic aí no entorno de 7, vai. É sempre difícil cravar a Selic terminal, né? Mas alguma coisa ali na vizinhança de 7, me parece bem, bem razoável.
Agora, eu queria saber do Álvaro Frasson, como é que você vê, Álvaro, essa possibilidade de mudanças dos juros nos Estados Unidos no ano que vem, coincidindo com um ambiente político que pode não ser muito tranquilo, né? Ninguém conta muito com essa possibilidade, de repente até surge a tal terceira via que você falou, que possa trazer um equilíbrio para as eleições, que eu acho que isso é importante, é não ficar aquela polarização que tem desdobramentos, traz incerteza, fica aquele jogo aquele atrito permanente, né? Uma situação de conflito. Então, é importante que se tenha eleições equilibrada, seja quem for o vencedor. Mas coincidindo com isso, com outros ajustes na economia, a gente sabe que é muito difícil a pauta avançar num ano de eleições.
Assim, a gente não tem uma... Acho que o histórico de eleições, né, quando você pega para trás, né, você vê geralmente uma agenda travada, porque você tem um cenário apenas de primeiro semestre, onde você pode avançar alguma coisa. Dificilmente você vai ver uma pauta reformista aprovando num primeiro semestre de ano eleitoral. Consequentemente, você tem uma volatilidade, uma taxa de câmbio muito alta, né, o CDS também tem... O indicador de risco país aí acaba também oscilando bastante. Então é normal, né? Acho que para isso o investidor ele já precisa estar preparado. De uma certa forma, assim, acho que isso também não pode afastar o investidor de tomar suas decisões, né? Quando a gente olha para trás, o Brasil nunca teve acho que um cenário político muito tranquilo, né, por um período longo. Então, o risco político ele é inerente ao mercado financeiro, às decisões de investimento. E para 2022, o que a gente precisa monitorar é o que você acabou de comentar. É um ambiente mais pacífico para as eleições, né, onde tem uma menor polarização, não que ela nunca existiu. O Brasil sempre apresentou polarizações, né, acho que no final dos anos 90 e na primeira década sempre foi uma polarização entre PT e PSDB. Agora a polarização ela é um pouco diferente, o PSDB até acaba sendo um nome mais ao centro. Então o que a gente precisa acompanhar acho que quanto mais as eleições se encaminharem para esse ambiente menos polarizado, menor o risco do país, menor a volatilidade no mercado brasileiro. Se isso acontecer, acho que mesmo com um ambiente de retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos, na Europa, a gente pode ter um ambiente positivo para os ativos aqui no Brasil. Ou seja, não é uma regra de três tão simples de fazer, né? A gente precisa, sim, claro, acompanhar o que está acontecendo lá fora. As expectativas de crescimento global ainda são, claro, otimistas, tanto para esse ano, para o ano que vem, de China, Europa e Estados Unidos crescer acima do seu PIB potencial. Mas para esses desdobramentos acontecerem nos ativos brasileiros de uma forma positiva, uma menor volatilidade é importante, isso só com o ambiente menos tensionado.
Agora, Camila, a gente fala da questão do crescimento e a gente ainda vê muita desigualdade, disparidade, divergências em alguns dados, né? Então você fala, comércio está subindo, mas alguns segmentos ficaram para trás, muitas empresas fecharam. Em relação à indústria, ela já vinha com uma certa dificuldade antes da pandemia. Nós temos o agronegócio com uma performance muito positiva, mas sujeito também à questão de fatores climáticos e custos e muito alavancado pelo cenário internacional, que houve a recuperação importante da demanda no exterior, foi puxada pela China, pela recuperação da China. E serviços, ainda bem que tentando driblar todas as adversidades relacionadas à pandemia. Você acha que a gente consegue em 2022 ter um alinhamento maior? Claro que depende muito da vacinação, mas em termos macroeconômicos, a gente pode ver o cenário de um maior equilíbrio entre os setores?
Provavelmente, né? Essa é a expectativa. Lógico que o carro-chefe aí ao longo do primeiro semestre foi o setor agropecuário. A gente acompanhou o comércio externo, o Brasil batendo recorde de exportações por conta do ambiente favorável, né? Das commodities, e a gente sabe que a indústria agora nos últimos meses está novamente mostrando aí uma certa desaceleração por conta dos insumos que ainda estão muito caros. E também tem essa questão do setor de serviços, que é esperado, como o Gabriel pontuou há pouco, uma retomada um pouco mais pronunciada no segundo semestre, mas deve haver depois uma desaceleração nesse ritmo de crescimento conforme 2022. Então, a gente olha a projeção de crescimento para 2022, é ao redor de 2, 2,5. A gente tem que lembrar também que a gente vai estar num ambiente de taxa de juros mais elevada, né? A gente está falando de uma taxa Selic no final de 2021, entre 6,5% e 7%. Então, isso acaba sendo, né, um limitador para o crescimento da atividade econômica.
Agora, qual a tua expectativa para o próximo ano em termos de expansão? É daquele crescimento que está mais ou menos ao redor do que o mercado vem projetando na média, que é menor do que deste ano, sendo que neste ano a gente tem uma reposição pela base de comparação que foi ano passado, que foi quando a pandemia bateu de forma mais intensa, não é?
Exatamente, a gente tem uma questão estatística que acaba beneficiando, né, quando a gente olha essa variação do PIB, né, se a gente não crescesse nada, né, já teria um crescimento do PIB ao redor de 2,5%, 3%, né, então o que a gente está crescendo além realmente é o crescimento econômico. Então tem essa questão estatística que acaba trazendo um pouco essa ilusão quando a gente olha simplesmente para os números.
Agora, Gabriel, você particularmente tem alguma preocupação aí mais pontual em relação à gestão de todos esses problemas da economia, as questões conjunturais, agenda econômica? O que hoje você gostaria de ver uma mudança maior?
A minha preocupação hoje está muito concentrada na inflação. Eu estou mais preocupado com a inflação. Acho que o Banco Central precisa estar bastante atento nessa resposta de política monetária, por conta não só desses múltiplos choques que a gente comentou, mas também por conta do que tanto o Álvaro quanto a Camila comentaram, que é a expectativa de decisão do Fed mais à frente, né? Então, eu acho que isso me preocupa um pouco mais, esse cenário inflacionário, essa combinação de pressões. Olhando para frente, eu acho que o desafio é justamente transformar essa retomada cíclica, né, que a gente está observando na economia brasileira, numa retomada mais estrutural. E aí, se vocês me permitem, até dar um passo atrás. O Álvaro comentou muito bem, assim, sempre tem muito barulho, né, muito ruído no Brasil. A democracia brasileira é uma democracia barulhenta, né? A gente faz muito barulho. Mas se for olhar, por exemplo, se a gente for olhar desde o Fernando Henrique até agora, a gente tem avançado bastante, né? Para citar alguns avanços que nós fizemos desde então, a gente aprovou o Plano Real, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, várias privatizações. No governo Lula barra Dilma, vamos para facilitar, a gente teve a reforma do setor público, né, reforma da Previdência do setor público, a gente teve o consignado, né, que mudou completamente o cenário de crédito no país, a gente também teve uma mudança na tributação de ICMS, e pouca gente fala, o ICMS deixou de ser na origem, passou a ser no destino para comércio eletrônico, uma importante mudança que foi aprovada. No Temer, a gente teve a TLP, né, que reduziu o gasto com os subsídios, a gente teve reforma trabalhista, tivemos o teto de gastos, no governo atual do Jair Bolsonaro. A gente teve também uma série de propostas avançando, né? A gente teve a PEC emergencial, tivemos o PL do saneamento, a própria reforma da Previdência, marco legal do gás, lei de falências. Então, assim, a democracia brasileira é muito barulhenta, né? Tem muito ruído político, mas se a gente for fazer esse filme, né, dar esse passo atrás e ver o quanto que a gente avançou bastante e cada governo é incremental, né? As reformas são incrementais no Brasil. E é isso que a gente está vendo também nesse governo, que tem conseguido entregar algumas reformas importantes e que vão, ao longo do tempo, vão se materializar, né? Então, para a gente poder jogar esse PIB potencial para cima, toda essa agenda é importante, tem que continuar perseverando, né? É nesse contexto que a tributária se encaixa, a abertura da economia também, reforma administrativa. Eu acho que tem que continuar com essa agenda, acho que a agenda está correta. É sempre difícil aprovar uma reforma first best, né, que a gente chama, que é o ideal. No mundo ideal, a gente aprovaria uma reforma do jeito que os economistas gostariam. Mas, na prática, tem que negociar, né, tem que fazer uma negociação política e, na maioria das vezes, a gente aprova uma reforma que é uma reforma subótima, né, um second best. E faz parte. Né, eu acho que não pode perder oportunidade e deixar de aprovar reformas que são importantes para o país, ainda que sejam reformas subótimas. Eu acho que nesse contexto que eu enxergo muito barulho, né, que está sendo feito aí na reforma tributária, por exemplo, na administrativa também deve ter muito barulho. É sempre difícil aprovar reforma ideal, mas é bom não perder a oportunidade de aprovar reformas subótimas. Eu acho que a agenda está na direção correta.
Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso, que no caso da reforma tributária, por exemplo, a gente teve uma mudança de foco, né? De repente, a equipe econômica veio com mudanças que não estavam previstas e tudo que vinha sendo discutido pelo Congresso, com propostas na Câmara, no Senado, havia uma expectativa até dos empresários diferente do que essas mudanças que nós tivemos. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre reforma administrativa, que é importante quando se pensa no tamanho do Estado, né? Em questão fiscal. Temos vários temas ainda para tratar no Economia em Foco de hoje, que discute as perspectivas para a economia na visão do mercado financeiro. Nós temos como convidados aí a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos, Álvaro Frasson, economista-chefe do BTG Pactual Digital, e o Gabriel Leal Barros, que é sócio-economista-chefe do RPS Capital. E o Gabriel falava dessa questão da reforma tributária, do que é possível fazer, que sempre essas reformas envolvem muita discussão. A gente vê essa necessidade de uma discussão, de entendimento político com o Congresso, mas no caso da reforma tributária a gente teve uma guinada em relação ao que se esperava. Havia uma discussão toda quanto à fusão de tributos, simplificação, a redução da carga tributária, na verdade, viria dessa simplificação, né? Se pensava em um imposto único, né? Ou com algumas variações, tinha até uma comissão mista trabalhando nesse sentido, saiu um relatório e aí foi atropelado pela proposta do governo, pela ideia de um fatiamento. Eu queria saber do Álvaro, como é que você vê hoje o encaminhamento, né? Porque nós fechamos a semana tendo os estados e municípios reclamando muito do que eles podem perder em termos de arrecadação, já que o governo concordou com uma redução forte do imposto de renda, que entra no bolo tributário que é dividido, né, entre o governo federal, estados e municípios. Então, estados e municípios podem perder receita, o governo pode compensar através de contribuições que não entram nesse bolo. O ministro Paulo Guedes, ele trouxe aí uma certa insegurança ao falar que eventual perda de receita possa ser compensada pelo aumento de arrecadação que deve vir com o crescimento da economia. Então, isso depende de muitas condições, inclusive condições que nós estamos discutindo aqui, de uma retomada mais firme do crescimento. Não é? Álvaro, eu queria saber a sua opinião.
Olha, o primeiro ponto para falar é que assim, a atual proposta, né, do ministro Paulo Guedes, agora depois desse rearranjo feito pelo Congresso, na relatoria do deputado Celso Sabino, ela mudou o foco em relação à reforma tributária que a gente falava há 2 anos atrás, que era a PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado, onde eram majoritariamente o debate sobre os impostos sobre a receita, ou seja, né, uma unificação ali da criação de um IVA federal, onde você faria uma unificação de IPI, ICMS, enfim, todos esses impostos que incidem sobre a receita das empresas. Né? O que aconteceu agora é que eu acho que o governo tentou focar mais na renda, né? E aí por isso a mudança e a modernização das alíquotas em relação ao lucro das empresas, a renda da pessoa física, isso acabou gerando uma, na minha visão, pelo menos, uma modernização. Ainda como o Gabriel falou, né, anteriormente, né, a gente acaba sempre aprovando nunca a reforma ótima, não a proposta ótima que os economistas querem, porque há negociações políticas, interferências setoriais nessa proposta, mas a redução da alíquota do imposto de renda e a tributação dos dividendos é uma prática comum em todos os países desenvolvidos, né? Quando a gente olha, por exemplo, as boas práticas econômicas da OCDE, que é esse grupo de países de boas práticas de economia de mercado, geralmente você tem esse rearranjo, né? Onde parte no lucro entre 15% e 20% e parte no dividendo de 15% a 20% também. Então o Brasil está indo em linha às boas práticas de tributação de lucros e dividendos. Agora, esse rearranjo entre os entes federados, ele vai acontecer. O governo federal vai precisar, claro, compensar isso de alguma forma, ainda não está muito claro, mas você não pode evitar uma modernização de uma tributação em função de estados e municípios perderem, entre aspas, num primeiro momento, essa arrecadação, que na verdade, de novo, eu não acredito que haverão perdas, e sim compensações. Essa tributação nesse sentido, acho que faz um bem para a sociedade brasileira, né? Já que você tributar menos lucro e tributar dividendo, você acaba incentivando o reinvestimento das empresas, isso tende a gerar mais emprego, mais renda, e também eu acho que o alívio de algumas outras propostas também dessa relatoria é importante, né? Por exemplo, né, acho que a manutenção da isenção dos fundos imobiliários é algo interessante. O poder arrecadatório era muito baixo, né, 850 milhões de reais ao ano, e isso para a esfera fiscal, como o Gabriel, que é um especialista no assunto, bem sabe, não mudaria, digamos assim, o cenário fiscal brasileiro, e é um setor que sentiu muito quando o primeiro anúncio da proposta foi colocado, e isso é um setor que emprega muito a construção civil, né? dá um boost nesse setor, né? Que também gera bastante emprego e renda aqui no país. Então, eu acredito que esse alívio, vamos dizer assim, de algumas alíquotas, acabou trazendo mais benefícios, né? O mercado financeiro, claro, ele acaba, para o mercado de ações, ele reagiu bem, na curva de juros não tanto, né? A gente viu uma abertura, né, um aumento dos juros futuros quando essa relatoria do Celso Sabino foi colocada, já que haveria uma renúncia, digamos assim, fiscal em 22 e em 23 também, mas vale lembrar que uma redução de alíquota não necessariamente vai levar a uma redução de arrecadação para sempre, já que é um sistema que tende a ser mais simplificado e que tende a melhorar a produtividade do país. Então, se no longo prazo isso de fato acontecer, você pode aumentar a arrecadação, já que a produtividade ela vai aumentar. Se a produtividade aumentar, a base de cálculo aumenta e você arrecada mais mesmo com uma alíquota menor. Então, acho que debater alíquota, claro, na atual situação fiscal frágil do Brasil, é sim um detalhe, é um problema se monitorar em 22 e 23, mas no médio e longo prazo, eu acredito que é benéfico.
Camila, eu queria saber se você vê essa sinalização positiva em termos de estímulo à atividade empresarial, que foi um ponto que foi muito colocado naquela proposta original que foi apresentada pelo Ministério da Economia. Aí o relatório trouxe um alívio, né, com essa mudança, aí, essa possível redução da carga de impostos, mas o saldo final, você acha que pode ser benéfico?
Olha, não tem, acho que ninguém aqui nesse grupo melhor do que o Gabriel para avaliar o efeito líquido total dessa reforma, né? Mas sim, é necessário, como a gente bem colocou no bloco anterior, discutir essa questão da reforma tributária, principalmente lembrando, né? Porque essa é a segunda fase da reforma tributária, que trata, né, da tributação para pessoa jurídica, pessoa física, tributação em cima dos investimentos. Mas tem a primeira fase que foi enviada no ano passado, que trata, né, da tributação sobre bens e serviços, e lá tinha a questão, né, da desburocratização, porque o que atrapalha bastante, né, o ambiente de negócios no Brasil, atrair mais investimento privado, que é o que a gente precisa. A gente sabe que depender, né, do governo para crescimento econômico, o governo não tem essa capacidade de caixa, né, para como uma economia desenvolvida, uns Estados Unidos que a gente escuta falando de investimento em infraestrutura, né? Então a gente tem essa dependência do setor privado, então tem a necessidade sim da gente discutir essa questão da reforma tributária, trazer mais clareza para o investidor e para o empresariado.
Agora, Gabriel, jogar a bola para você. Em relação ao saldo final que pode ficar dessa reforma tributária, você vê um estímulo mesmo à atividade empresarial, uma situação mais benéfica para as empresas a partir do relatório e essa possível compensação para as perdas dos estados?
De fato, tem sim. Se a gente comparar essa segunda versão com a primeira, o que aconteceu? A redução da alíquota de RPJ foi muito modesta, né? Muito pequena. E aí, no fundo, você tinha liquidamente um aumento de 40 bi para as empresas, né, de carga tributária. Você tinha uma desoneração de aproximadamente uns 10 bilhões para a pessoa física. Então, era muito ruim para a empresa e positivo para a pessoa física, primeira versão. Na segunda versão, aí eles fizeram o oposto, né, e reduziram bastante a alíquota de RPJ, né, de 15 para 2,5%, né, 15% sem o adicional de 10% para... para um lucro acima de 20 mil reais por mês. Então, ficou muito mais vantajoso para as empresas. Elas vão pagar bastante menos imposto. O problema todo disso é que, como a base do imposto de renda e do IPI são dois tributos que são base de cálculo para compartilhar receita com estados e municípios, né? Essa redução muito forte do IRPJ também reduz a base sobre a qual vai incidir a transferência para os estados e municípios. Então, por isso, a chiadeira, né? E não tem muito jeito, assim, toda reforma tributária, alguém vai perder, né? Esse aqui é o difícil, é um problema de ação coletiva, né? Se a gente coopera ou se a gente deserta, né? No fundo é isso. E na tributária, essa é a grande dificuldade, porque sempre alguém vai perder. Eu acho que a direção da reforma está super correta. Acho que mesmo nessa segunda versão que foi anunciada de forma preliminar pelo relator, tem alguns ajustes que precisam ser feitos ainda. Eu acho que a redução do IRPJ foi demais, né? Até porque ainda tem o ajuste do JCP. E tem uma questão que é importante a gente falar, que é o seguinte: a gente tem o hábito de olhar para a alíquota nominal, né? A alíquota nominal da tributação de lucro no Brasil é 34%, né? Se a gente pegar o IRPJ mais o CSLE. Se for pegar só o IRPJ, é 25%. Só que tem um detalhe. A alíquota efetiva sobre o lucro das empresas não é 34%. Ela está rodando mais próximo de 20%. Por que isso? Porque tem uma série de ajustes que as empresas fazem no lucro apurado, no lucro que vai servir de base para pagar o imposto, que faz com que o imposto pago seja menor. Então, olhar só para a alíquota nominal é um pouco enganoso, né? Hoje a nossa alíquota é 34%, mas na prática a alíquota efetiva está rodando em torno de 20%. Com a proposta que o relator apresentou, essa alíquota vai ser ainda menor, né? Porque a queda no RPJ foi muito substancial. Ainda que o governo tenha compensado, né, essa perda de receita de RPJ com o fim de muitas denúncias fiscais, tem uma questão do tributo, né? Tem essas denúncias fiscais, se você não tiver uma recomposição da própria base do IR e ou do IPI, que são os impostos que compõem a base de cálculo da partilha, né, dos recursos para estados e municípios, a chance de você não neutralizar a reforma para os estados e municípios é grande. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai perder. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que algum grupo sempre vai perder. Eu acho que o ideal, no fundo, é a direção da reforma que está correta. Tem uma questão de calibragem que ainda precisa ser resolvida. Acho que a redução do RPJ foi muito forte, vai precisar ser revisto. E mesmo, por exemplo, na tributação de lucros e dividendos, que o Álvaro colocou, eu acho também que dá para fazer um pouco melhor. A gente tem uma alíquota de 20, né? A proposta é uma alíquota de 20, que pode chegar a 30 se tiver em paraíso fiscal ou se a empresa tentar burlar, né? Tem essa majoração de 20 para 30. Mas tem um outro modelo que eu acho mais interessante, se o objetivo é combater a pejotização, que é um modelo em que você tem a tributação de lucros e dividendos amarrado com a tributação do imposto de renda de pessoa física. Então, você vai tributar os lucros e dividendos de acordo com a tabela do IR de pessoa física, que ele é progressivo. Por que isso é interessante? Porque você consegue garantir a progressividade, né, a justiça tributária. Então, quem recebe mais de lucros e dividendos vai pagar uma alíquota mais alta. E você mantém essa harmonia entre a tributação de PJ, que é um grande problema que a gente tem no Brasil, né? Tem uma pejotização muito grande. Você resolve esse problema de pejotização com esse link com a tabela do imposto de renda. Então, tem esse vaso comunicante. Eu acho que esse deveria ser o caminho, não é o que está proposto. Né? O que está proposto é uma alíquota flat de 20%, mas acho que tem espaço para melhorar e acho que faz parte da tramitação. Assim. É natural que uma reforma tão difícil quanto a tributária, a gente tentou fazer, sempre acho que vale a pena também lembrar isso, né? Todos os governos dos últimos 20 anos tentaram aprovar uma reforma tributária. O Fernando Henrique tentou aprovar, o Lula tentou aprovar, a Dilma, o Temer tentou, por exemplo, fazer o IVA federal, a fusão do PIS e COFINS, não conseguiu. Então, assim, a gente está há mais de 20 anos tentando fazer alguma reforma tributária. A gente não consegue fazer nenhuma. Então, eu acho que, assim, a direção da proposta está correta, mas precisa ainda de recalibragem. E na parte da junção, né, da tributação de pessoa jurídica no âmbito de lucros e dividendos com a pessoa física, eu acho que dá para melhorar, inclusive porque a nossa tributação de pessoa física no Brasil, quando a gente compara a alíquota marginal, o máximo no Brasil é 27,5%. Se a gente comparar essa alíquota marginal máxima com o resto do mundo, é muito baixo. Então, é possível melhorar esse combo, né, de reforma sobre o imposto de renda que foi proposto. Mas a direção é correta.
Perfeito. Álvaro, algo a acrescentar em relação a essa discussão?
Olha, falar de fiscal depois do Gabriel é muito difícil, né? Mas eu concordo com o Gabriel sobre a progressividade da tributação de dividendos. De fato, acho que isso traz mais justiça, já que esse é um dos grandes, digamos assim, uma das grandes bandeiras que o ministro Paulo Guedes, ao menos, está colocando isso na imprensa. Então, acho que de fato, acho que uma melhoria muito, muito assertiva. Mas como ele falou, acho que em relação aos estados e municípios, sempre alguém vai perder. E a Camila também, acho que lembrou algo muito bacana, né, sobre a melhoria ali das propostas na parte da receita ali do PIS-COFINS, ICMS, IPI, enfim, do IVA federal. O CBS é a proposta da primeira fase ali que ainda não teve mais avanços e ainda assim é uma unificação boa, mas ainda muito tímida, mas importante para trazer essa melhoria da produtividade, né, tirar essas horas que as empresas brasileiras gastam com suas questões tributárias, né? O Brasil lidera esse ranking de horas gastas para resolver seus problemas com o fisco, para tentar melhorar essa produtividade. Eu acho que tanto a primeira fase é importante para esse aspecto de produtividade, quanto a segunda para trazer mais justiça tributária.
Bom, eu volto agora com a Camila. Camila, você vê condições de mercado entrar numa fase aí um pouco mais tranquila, porque nós tivemos alguns momentos de uma retomada mais firme, né, em que a Bolsa engatou, chegou acima dos 130 mil pontos e já se começava a apostar num avanço ainda mais forte. Tivemos aí a retomada da elevação dos juros, essa política sinalizada pelo Banco Central, o dólar começou a ceder, foi abaixo dos R$ 5,00, já se falava do dólar bem mais baixo, né, mudou toda a expectativa do mercado financeiro, e de repente você tem uma reviravolta, tem essa pressão quase constante sobre curva de juros, né, o mercado tentando antecipar os movimentos do Copom. Você vê alguma condição de a gente ter uma acomodação, ou vai ficar continuando esse sobe e desce? Claro que o Álvaro falou que o mercado não existe sem volatilidade, mas precisa ter tanta volatilidade assim?
É, na verdade, nós estamos, né, sujeito à volatilidade Brasil. Quando a gente fala em Brasil, a gente tem essa questão do cenário político que implica em volatilidade, mas isso não quer dizer que vai atrapalhar, por exemplo, o mercado acionário, porque as projeções que os analistas para o mercado acionário fazem para a Bolsa é que o Ibovespa vai terminar entre 145 e 150 mil pontos, já considerando, né, que somos Brasil e estamos sujeitos a essa volatilidade por conta, né, do cenário político. E isso acaba impactando bastante, a gente vê isso com um pouco mais de clareza, principalmente na taxa de câmbio, só que a Bolsa, às vezes, ela não responde tanto, porque lá nós temos empresas que, a gente tem que lembrar, passaram super bem pela crise, com uma condição de caixa, né, super razoável para a recessão que nós vivemos e com uma projeção de lucro muito positiva para 2021. Então, a gente continua, assim, otimista quando a gente olha para o mercado acionário. E quando a gente fala de taxa de câmbio, essa perspectiva, né, o espaço para a valorização da nossa taxa de câmbio, ela é norteada pela expectativa que a gente tem do fluxo, né, de investimento estrangeiro para a nossa economia. Como você bem colocou, Denise, a gente tem um processo de elevação da taxa de juros que atrai o investidor estrangeiro para investimento em renda fixa e também a questão do mercado acionário no Brasil, que ainda está descontado, tem o potencial, né, de chegar ali próximo no final do ano, como eu disse, dos 145 ou 150 mil pontos. Também comentei que cerca de 50% do mercado acionário é o investidor estrangeiro, então a gente tem esse fluxo, né, do investimento em renda variável que também beneficia a nossa taxa de câmbio. Mas o fato é, quando a gente tem um andamento negativo no cenário político, isso acaba colocando prêmio na nossa taxa de câmbio e também na nossa curva de juros.
Eu queria saber do Gabriel, qual a sua expectativa em relação a esse comportamento dos ativos, de um modo geral? A Camila ressaltou muito o ambiente político, a gente pode ter ainda problemas relacionados à CPI. A CPI tem levado alguns momentos aí de maior instabilidade, tem a proximidade das eleições, a gente deve ter um 2022 mais difícil, mas tem as questões econômicas, né, que eu ressaltei, essa questão de reformas, né, a expectativa, a própria LDO, que vai sendo redefinida pelo Senado, que a LDO é o primeiro passo para um orçamento, mas a gente vê que eles vão colocando alguns pontos lá que trazem preocupação também com relação ao que se pode esperar em equilíbrio fiscal, né? Então, tem algumas surpresas aí da pauta do Congresso que também traz instabilidade e cenário externo. Mas você vê aí alguma tendência do mercado? Se você tem essa confiança em Bolsa, por exemplo?
Então, acho que de fato a CPI da Covid é uma preocupação grande, né? Tem que continuar acompanhando para ver se não sai algo mais material ali, né, que possa comprometer essa visão mais construtiva para a equity, né, para a Bolsa. É uma preocupação. Hoje a votação do orçamento de 22 teve uma questão que foi negativa na margem, que foi a criação das emendas, né? Tem emendas impositivas, elas voltaram, né? Emendas impositivas de relator, elas voltaram para a mesa. Isso é ruim porque isso retira flexibilidade, né, grau de liberdade do governo poder executar o orçamento. Então, não é positivo. Isso também teve a questão do fundo eleitoral, que teve um valor ampliado. Então, está tendo, digamos assim, um avanço, né, do Congresso sobre a parcela do orçamento que fica na mão do governo federal, e isso é preocupante, tem que acender o sinal amarelo, não é bom, pode criar um constrangimento, né, para 22. Eu acho que isso não faz preço agora, eu acho que tende a fazer preço só lá para, talvez lá para setembro, outubro, que é quando a gente vai mergulhar mais profundamente na análise do orçamento de 22, né, quando vai voltar a LOA, né, a lei orçamentária. Mas até lá eu acho que a economia ainda consegue se beneficiar dessa reabertura do terceiro, quarto trimestre. E eu acho que a eleição de 22, começando a contaminar o cenário, né, o preço dos ativos, eu acho que deve ficar mais para o segundo tri, porque tem uma série de definições que vão ser feitas mais para o final do primeiro trimestre, né, de quem de fato vai ser o candidato desse centro, né, vamos colocar assim. Está muito, muito em aberto ainda, a gente não sabe, então acho que até lá é possível ainda ter uma visão mais construtiva. Depois fica um pouco mais complicado e aí a gente entra em 22 já sabendo qual vai ser o orçamento, né? Se a gente de fato vai ter menos espaço fiscal. E tem uma coisa que tanto o Álvaro quanto a Camila comentaram, que eu acho legal chamar a atenção de novo, que é nessa parte de inflação, assim, a gente está com a inflação que vai bater quase 8,5%, né, no acumulado em 12 meses. E aí, eu acho que todo mundo, né, acho que o consenso espera alguma desinflação, né, alguma queda no segundo semestre, mas a dúvida é o tamanho, né, dessa desinflação. Se ela for menor do que a gente está imaginando, isso pode também criar um problema, né, para o fiscal no ano que vem, porque é sempre bom lembrar que tem mais da metade ali das despesas obrigatórias do governo que são corrigidas pelo INPC. Né? Então, o INPC desse ano, 2021, vai corrigir mais da metade das despesas obrigatórias do governo em 2022. Então, é bastante importante, não só para o Banco Central, a gente ficar de olho na inflação, mas também para o fiscal em 2022.
Agora eu queria saber do Álvaro, aproveitando que vocês são especialistas aí no mercado financeiro, como é que o investidor se coloca diante de todas essas incertezas, tendências que nós falamos, mudanças aí de avaliação, não é? O investidor está contando com juros mais altos, isso até favorece os mais conservadores em termos de perspectiva. A Camila falou de ambiente favorável ainda para a Bolsa de Valores, apostas ainda de um patamar mais elevados, tem uma agenda de IPOs importante já colocada. Mas aí como é que o investidor lida com tudo isso, Álvaro?
Olha, o investidor ele tem que primeiro entender o seu perfil, né, se ele quer tomar mais risco ou de fato esperar que o cenário fique mais claro. Se for essa segunda opção, aí, como você bem comentou, né? Acho que tem quem está em renda fixa pós-fixado ou quem está posicionado em títulos atrelados à inflação acaba se beneficiando, porque você, com esse aumento da taxa de juros que o Banco Central vem fazendo, no pós-fixado se beneficia. E no caso dessa crescente do IPCA ou que essa desinflação ao longo do segundo semestre aconteça, seja menor do que se espera, ou seja, taxas maiores no final do ano de IPCA, de INPC e tudo mais, você acaba tendo, acho que um ambiente mais favorável para títulos atrelados a esse produto, seja título público ou título privado. Para quem tem, acho que, um gosto maior pelo risco, momentos de elevada volatilidade podem trazer oportunidades para a Bolsa de Valores. A diferença, pelo menos na minha avaliação, em relação à Bolsa especificamente, é que o Brasil agora e o mundo inteiro não vive mais um movimento dos últimos 12 meses, onde qualquer coisa que você comprava acabava avançando por um cenário de retomada global, por juros muito baixos, sem perspectiva de retirada de estímulos. Esse segundo semestre, os próximos 12 meses, 18 meses, já é um cenário onde retiradas de estímulos já são conversadas nos comunicados do Banco Central, o Brasil já faz um ciclo de alta de juros, e agora é muito mais importante você fazer uma análise microeconômica, né? Ou seja, qual setor vai andar mais ou menos. E para fazer essa análise, a gente pode ver que o Ibovespa subiu demais nos últimos 12 meses, muito por conta do índice de materiais básicos, aquele atrelado às empresas exportadoras de commodities. Como o real se desvalorizou bastante, como as commodities também se valorizaram bastante nesses últimos 12 meses, essas empresas se beneficiaram. Será que os próximos 12 meses vão ser assim? Eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter uma estabilidade ou leve apreciação do real. As commodities têm algum espaço marginal, sim, para valorização, mas longe do desempenho que teve nos últimos 12 meses. E se, de fato, a economia brasileira apresentar esse bom ritmo de retomada econômica que a gente acabou de comentar, acho que empresas ligadas ao setor doméstico podem se beneficiar. Uma maneira fácil de você ver essa diferença em termos de mercado financeiro é comparar o desempenho do índice Ibovespa em 2021 com o índice de small caps, por exemplo. O índice de small caps, que tem uma composição muito maior no seu índice de empresas ligadas ao setor doméstico, já vem desempenhando de uma maneira mais positiva. Vale lembrar também as empresas que se beneficiam desse movimento de alta de juros, como o próprio setor financeiro, e também aquelas empresas mais depreciadas da crise econômica, como o setor de construção civil. Será que quando que vai fechar esse gap, né, essa diferença, né? Porque ainda assim performa muito abaixo dos níveis pré-pandemia, né, muito diferente do comércio eletrônico, que se beneficiou muito, e o próprio setor aéreo. Acho que se nos próximos 12, 18 meses a gente acredita que tem uma demanda por passagens aéreas significativa e que a apreciação do real continue com alguma estabilização de preço internacional das commodities, você pode ter um aumento na receita e uma melhora na margem também dessas companhias aéreas. Mas, de novo, acho que vai muito do investidor entender o seu perfil de risco antes de tomar qualquer tipo de decisão.
Perfeito, vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, Camila Bedemalac, economista-chefe da Veda Investimentos. Obrigada, o Gabriel Leal Barros, que é sócio e economista-chefe da RPS Capital, e o Álvaro Frasson, economista-chefe do BTG Pactual Digital. Eu agradeço muito a participação dos três, a toda essa nossa discussão bastante produtiva, e agradeço muito a sua participação, você que esteve junto com a gente até agora. Até mais.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.